Está no ar o E o Vencedor É, que também pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook e site do Observador. Esta sexta-feira dão nota aos protagonistas da atualidade, a Sara Antunes de Oliveira e a Helena Matos, que se juntam à equipa das Manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes. Carla, a caminho do fim de semana falamos de educação e também do Conselho de Finanças Públicas.
E o José Manuel Fernandes, atenção, promete dar uma nota positiva, por isso, José Manuel... É sexta-feira, não é?
É sexta-feira.
Tens um vencedor.
Já vi, tenho um vencedor, que é o Conselho de Finanças Públicas. É habitual, o Conselho de Finanças Públicas tem sido um organismo independente, criado, enfim, num momento em que nós estávamos com muitas dificuldades nas finanças públicas, há uma dúzia de anos, e tem, desde essa altura, desempenhado sempre as suas funções com... duas características que não são muito frequentes na política e na vida pública portuguesa, que é rigor e transparência. E ontem voltou a fazer isso, quer com as previsões para o ano que vem. Recordemos que Marcelo Rebelo de Sousa pediu previsões ao governo, pediu que lhe fosse dito qualquer coisa sobre o que aí vem. O governo disse, espera, tenham calma, para que apareça. E o Conselho de Finanças Públicas, aparentemente, acha que, enfim, no timing dele, já fez essas previsões, não são grande coisa, até porque a previsão de inflação é uma inflação ainda alta, 5,1%, a previsão de crescimento é muito baixa, 1,3%, portanto são previsões inquietantes e com um grande grau de incerteza, porque as coisas podem correr pior se houver uma recessão em vários países europeus. Mesmo assim, foi dizendo que este ano vai haver um bónus na receita de impostos absolutamente estratosférico, 4,5 mil milhões de euros, e que com esse bónus seria possível ainda fazer algumas coisas que provavelmente não vão ser feitas, nomeadamente ver lá tudo descer o IRC, mesmo que fosse pontualmente para um ano, para ajudar as empresas num momento mais complicado, como muitas delas podem vir a passar, e algumas já estão a passar. A clareza com que, por exemplo, foi referida o problema da reforma da justiça social, que o Miguel acabou de falar disso agora no Bom, Mau e Vilão, leva-me a dar ao Conselho de Finanças Públicas e à sua dirigente, pode-lhes dar generosamente, olha, vou repetir a nota de ontem, vou dar um 16, e portanto isto é bom para um fim de semana, era bom termos mais organismos assim, que ajudam-nos a saber onde estamos e para onde vamos.
Eu posso acompanhar o José Manuel neste 16, faz todo sentido de facto, precisamos de mais conselhos de finanças públicas em várias áreas.
Então, fica o 16 a abrir este E o Vencedor É, será que vamos continuar nesta onda tão alta, Sara? Bom dia, Sara.
Desculpa-me estragar isto tudo. Então. Agora sinto-me aqui como o Grinch desta sexta-feira. Mas eu creio que o Paulo se vai juntar a mim.
Vamos ver.
Está a ser aqui muito, muito fofinho com o Conselho de Finanças Públicas. Não tenho uma grande nota. Ontem começaram as negociações entre o governo e os sindicatos dos professores a propósito de alteração mais do que necessária num modelo de colocação de professores, e eu creio que os sindicatos não estão ali para negociar. Os sindicatos, por aquilo que percebemos na saída da reunião, estão ali para ir ver se o governo aceitou as propostas que são dos sindicatos. As que aceitou, muito bem. As que não aceitou, as que são diferentes, está tudo mal. O governo, por exemplo, propôs uma medida que é uma mudança importante, que é as escolas poderem contratar um terço dos seus professores. Não estamos a falar de todos, ok? Estamos a falar de um terço, com base no perfil desses docentes, no projeto educativo que têm. Isso permite, por exemplo, que, imaginemos que um professor que está agora colocado numa escola, que tem até um projeto educativo diferente, é um professor que ainda para mais se formou especificamente, apostou na sua formação pessoal e profissional numa determinada área que é essencial para aqueles alunos. É uma comunidade escolar muito específica e aquele professor encaixa ali que nem uma luva. Se as escolas o puderem contratar diretamente, no próximo ano ele continua lá a continuar o trabalho bom que está a fazer. Se ele depender de um concurso nacional, mesmo que, como definido pelos sindicatos, segundo a graduação profissional, a sua formação pessoal, o desempenho que teve este ano, não contam para nada. Se ele for colocado noutra escola, é colocado noutra escola e começa do zero.
É o computador que decide.
Eu acho isto, Eu acho isto absolutamente incompreensível. Não sei sequer como é que os professores aceitam ser representados por sindicatos que nem sequer conseguem olhar para isto. É que se os sindicatos tivessem saído daquela reunião a dizer, olha, mas há aqui um risco, que é o risco de amiguismo, que foi disso que vieram dizer, vieram, para já, pensam mal dos professores, parece-me, ou dos diretores das escolas.
Pensam muito mal dos diretores das escolas.
Certo. Se as escolas puderem escolher, vão escolher os amigos e já sabemos o país que temos e, portanto, já sabemos o que é que vai acontecer. Se viessem dizer, olha, para não correr esse risco, que às vezes acontece porque as pessoas são pessoas, deve haver critérios, a escolha tem de ser justificada, deve haver parâmetros, enfim, uma série de coisas. Mas não, é zero, tábua rasa, não existe, não vai acontecer, somos contra. Eu acho isto absolutamente incompreensível.
Não é incompreensível.
Não é incompreensível.
É inacreditável, mas não é incompreensível.
Não é, porque de facto os sindicatos para sobreviverem precisam de ter sempre uma guerra, não é? E portanto, agora, eu lamento, porque acho que os professores não merecem ser representados por estruturas assim.
Pois,
ainda para mais em questões evidentes de bom senso, não é?
Claro, antes de mais também...
Deixa-me só dar uma nota, muito rápida, desculpa lá. É que eu estou de acordo com tudo o que disse a Sara, menos que uma coisa, infelizmente a maioria das pessoas nisto concorda com os sindicatos.
Que às vezes a Manuel Carota
basta andar pelos blocos de professores. Infelizmente nisto a maioria das pessoas
não sei se concordo ou não.
Epá, eu não conheço,
mas como é que tu...
não conheço um professor que não tenha esta opinião. Infelizmente, eu estou a dizer isto infelizmente, apesar de, como se sabe, eu não podia defender mais a colocação das pessoas nas escolas e a descentralização disso, mas infelizmente não creio que os professores estejam, como costuma dizer, para aí virados.
Pois isso eu não consigo aferir de alguma maneira, porque certo, o facto difícil de estarem sindicalizados e de se sentirem representados por estes sindicatos com a fenda para a cabeça não significa que subscrevam tudo aquilo que os sindicatos
na semana
vão fazendo,
passada, não é? o José Manuel e a Helena Matos tiveram um contracorrente sobre esta questão e tivemos vários professores a telefonar a defender esta ideia.
A defender a ideia da descentralização ou não?
Não, da centralização. Mas enfim, convicção, também não é representativo.
Existe
é
a convicção opinião com uma lista ordenada
centralmente,
na pretérita 5 de outubro, que isso é, tornou-se sinónimo de isenção.
Sim.
Pois, é uma isenção que depois atira professores de Faro para Bragança, claro, e de Bragança para Faro e por aí fora. Pior do que isso,
é uma isenção que não tem em conta quem é aquele
profissional. Sem dúvida, quem é o profissional, quem é a escola e qual é o contexto da escola. Como é evidente. Mas eu tu há pouco, Sara, dizias que é incompreensível. Eu compreendo muito bem o ponto de vista dos sindicatos. Discordo absolutamente dele, mas compreendo muito bem. Porquê é que eles se opõem, de facto, a esta contratação de um terço de professores pelas escolas e se opuseram, aqui há um ano ou dois, quando se discutiu a descentralização da área da educação, portanto, passar para os municípios a tutela de professores, porquê é que eles são completamente contra? Basicamente porque isto está a cabo do negócio deles, dos sindicatos. O negócio dos sindicatos é o da defesa do interesse corporativo. Basicamente é isto, quer dizer, não deixam de ser úteis para uma série de coisas. Isto só é eficaz, este modelo de sindicato só é eficaz quando há um patrão único,
só
que é o Ministério da Educação, não é? Centralizado. Porque,
a taxa
porque assim
de sindicalização
são...
é baixíssima.
É baixíssima. E, portanto,
a representatividade deles é praticamente nula.
E têm muita força, muito mais força.
Mas
do que
aquilo
que...
Mas pagam escolas quando há...
Claro,
quando é
tem muito mais força. Tem muito mais força. Tem mais força do que a representatividade que têm, têm força porque são o interlocutor dos governos
único,
que vão passando, único, e basicamente a força deles vem daqui, vem de terem um patrão único, que é o Ministério da Educação, têm uma figura sempre central para onde focalizam toda a oposição, que são os vários ministros. Onde é que eles iam fazer manifestações se fossem 308 municípios?
Apenas aqui uma observação.
Os educação.
As escolas, nas escolas públicas, eu fui lá professora durante alguns anos, uma estrutura que faria muito sentido seria algo que não está verdadeiramente representado nos organismos de escola, que era algo equivalente a uma comissão de trabalhadores. Ou seja, onde de facto estivessem representadas as diferentes... Porque há estruturas de gestão de escola. Mas as comissões de trabalhadores, porque aí nos chamassem como quisessem, comitê de escola ou o que quisessem. Porque, ou soviete de escola, até se quisessem, para ficarem mais ideologicamente perfeitos. Mas em que estivessem representadas as diversas sensibilidades dos trabalhadores da escola. Talvez por aí se conseguisse perceber muitas vezes o que é a realidade de cada escola. E nós, por podemos ter duas escolas ao lado uma da outra e serem completamente diferentes.
Claro.
Vamos às notas.
Aqui, sim, Paulo, desculpa. Os sindicatos estão muito pouco preocupados com a qualidade do ensino, com os alunos, e até mesmo, exatamente, como isto prova, e com a vida das escolas e o interesse dos professores muitas vezes. E isto prova isso. É evidente.
E com a valorização dos professores.
Sem dúvida.
Com a valorização do seu trabalho, da sua especialização, do seu esforço, da sua dedicação.
Dos diferentes
projetos
educativos. Exatamente, é isso mesmo. E isto prova isso. Portanto, este teste, o teste do algodão da descentralização, que os sindicatos se opõem ferozmente, prova isso. Portanto, eles deixam de ter um interlocutor único com quem protestar. Eles vão fazer aqui 308 manifestações depois, à porta de 308 municípios, de quem é que eles dizem mal depois? Do Presidente da Câmara A ou B? Não faz sentido. Eu aqui, deixa-me ir às notas então, até mesmo para contrariar um bocadinho a Sara, deixa-me ir pela positiva, dar um 15 ao Ministro da Educação, João Costa, por estar a colocar esta proposta em cima da mesa, por parecer que está firme nela. Vamos ver como é que isto acaba. É um 15, basicamente,
à condição
de se manter firme e de avançar com este projeto, porque faz todo o sentido.
Sara,
então eu junto-me ao 15 do Paulo, porque acho que é justíssimo, é uma ótima ideia e era importante que avançasse, além de todas as outras, de reduzir.
Estou a contagiar as justificações.
Estragar isto tudo, Zé Manuel.
Mas atenção, quero devolver a normalidade democrática a este vencedor. Vou dar um chumbo direto. Zé Manel, isto é inaceitável, o teu comportamento hoje. Portanto, eu cumpro o chumbo direto aos sindicatos para repor aqui a normalidade avaliativa no vencedor.
Ufa! Então, um 4 para a Vempro.
E isto não vai ao Conselho de
Turma. E isto não fica por aqui suspeito, Helena Matos, porque queres falar do ensino especial.
Sim, é algo que saiu praticamente do foco das atenções. E é uma situação dramática. Porque ali por volta do ano 2008, já tinha começado anteriormente, mas aquelas coisas que funcionam muito bem no papel e depois chega à prática e tornam-se um inferno para os verdadeiros interessados. E o que é que aconteceu? Há slogans lindíssimos, como chamada educação inclusiva. E que isto passa porquê? Por pôr as crianças com necessidades educativas especiais, e há algumas também com algum tipo de deficiências na capacidade de aprendizagem nas turmas comuns. Portanto, essas crianças foram integradas na escolaridade corrente, nas outras turmas. Isto funciona muito bem em termos teóricos e funciona muito bem para algumas crianças, porque os tais problemas não são iguais para todas as crianças. E, portanto, houve pais, e há pais, de algumas crianças, são algumas centenas, talvez 400, que começaram a viver verdadeiros infernos. Bem, para lá de que há crianças que não conseguem mesmo integrar-se. Não é só uma questão de acompanhar, é mesmo...
Acompanhar a dinâmica das turmas.
Sim, e não se criarem situações muitíssimo complicadas. O que é que leva? Alguns pais mantiveram os filhos em alguns colégios do ensino especial, outros fizeram uma coisa que se chama porem-nos em colégios particulares, mas pagando a um professor sombra do seu bolso. Não sei se estão a perceber quanto é que isto custa, porque pagavam a mensalidade do colégio particular mais a um funcionário / professor sombra para acompanhar o seu filho. E agora nós tivemos um alerta que chegou através do Jornal Público e também aqui do Observador, num artigo de opinião, que dá conta de que os colégios que ainda sobrevivem de ensino especial, como será o Claparède, estarão para fechar. E porquê? Calcularão que um aluno numa turma, que um aluno destes tem um custo muito mais elevado que um aluno que não tem quaisquer tipo de problemas. O Ministério não atualiza as mensalidades desde 2008 e, portanto, o Ministério paga por estes alunos aos colégios do chamado ensino especial 511 € por criança / por mês, que é muito menos do que aquilo que paga por uma criança sem este tipo de circunstâncias no ensino comum. Agora, E gerou-se aquilo que aqui num texto no Público, João Munhoz de Oliveira, que é vice-presidente das associações de estabelecimentos, assim, de particular e cooperativo, descreve, quer dizer, é o pior dos mundos. O que é que acontece? No ensino regular, para onde foram levados os chamados alunos do ensino especial, não foi feito o investimento necessário para que, se não todas, mas pelo menos muitas destas crianças, o pudessem frequentar sem que se registassem aquelas situações da criança que está isolada, da criança que começa a não querer ir para a escola porque não se entende. Portanto, que há realmente ali alguns para quem isto não está a funcionar e não funciona, sobretudo porque não foi feito o investimento que era necessário nas escolas, porque calcularão que isto implica... Às vezes não é apenas mais uma questão de professores, e os tais professores que têm de estar na escola, têm de continuar com o trabalho, estes miúdos precisam de muita estabilidade das pessoas que trabalham com eles, portanto não se pode andar a mudar professores ano sim, ano sim. E precisam de mais funcionários na escola.
Portanto,
isso é
óbvio. Nada disto está salvaguardado.
Isto não foi no chamado ensino regular, mas simultaneamente, como se criou aquela ideia de que agora vamos ter um ensino inclusivo e vai ser a escola inclusiva, deixou de se investir desde nos chamados colégios do ensino especial, estes correm este ano o risco mesmo de fechar, porque há 14 anos que não têm as mensalidades que o Ministério paga atualizadas. O que é que estes pais fizeram? Fizeram agora uma petição e estão a fazer um pedido para que não se esqueçam destes colégios no próximo orçamento de Estado.
Quem é o teu vencedor, Helena?
O meu vencedor são estes pais. É alguma coisa de absolutamente notável e para eles dou mesmo um 20, porque é um esforço sobre-humano no verdadeiro sentido da palavra.
Tema trazido aqui ao vencedor, ainda bem, Helena Matos. Hoje o vencedor acaba um bocadinho mais cedo.
5 segundos e já aqui temos quem explique tudo sobre o vencedor de fim de semana.